Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre filosofia. Nós vamos falar sobre uma parte desconhecida da filosofia, né? Nós vamos falar sobre os enigmas, porque é de enigmas que se nutre a filosofia. Quando a gente entra, na universidade para fazer um curso de filosofia, existem certos, jargões, não é? Lemas universitários, digamos assim, decorativos. E a primeira lição que, via de regra, a gente aprende, sobretudo com os professores de filosofia antiga, é que o significado da palavra filosofia, philos é amigo, sofia é sabedoria. Então, a filosofia seria a amizade com a sabedoria, né? Ser amigo da sabedoria. Ora, nós teremos no nosso programa de hoje um texto do filósofo brasileiro Sérgio Luiz de Castilho Fernandes, chamado Filosofia e Consciência, uma investigação ontológica da consciência. Sérgio morreu, um filósofo que teceu uma investigação muito profunda sobre a epistemologia, portanto, a teoria do conhecimento, e sobre a consciência. É um dos primeiros filósofos que introduzem o tema da consciência ou da filosofia da mente no Brasil. É um homem de uma obra extremamente fecunda e nós tivemos a oportunidade, o IMUB, de publicar uma obra dele, Ser Humano, em 2005, né? E vamos publicar outras obras que ele nos legou antes de morrer. Bem, então o Sérgio Fernandes é um filósofo fora das normas, sob todos os aspectos. Quem estudou com ele, né? Quem foi aluno dele, quem privou da amizade dele, de fato teve a oportunidade de estar diante de alguém realmente diferente. Então, para o Sérgio, por exemplo, a filosofia não é simplesmente uma amizade, é sabedoria, né? Ora, por quê? Veja, ser amigo da sabedoria é conhecer-se a si mesmo, não é? Isso num sentido próximo, ideal, do termo. Conhecer-se a si mesmo, por sua vez, é compreender em que consiste e insiste a consciência humana. Isto, por exemplo, não nos é passado pelos professores de filosofia tradicional. Eles falam assim: filosofia é amiga da sabedoria. Mas o que que é isso? Né? Então veja: filosofar, não a filosofia, mas o filosofar, né, como amigo da sabedoria, demanda que eu deva conhecer a mim mesmo. Mas é óbvio e natural isso, não é? A filosofia não é uma área, digamos assim, acadêmica, em que o indivíduo investiga as coisas do mundo para fora. Não. A filosofia é uma autoconsciência, né? Portanto, a palavra filosofia, consciência, sabedoria e ignorância, né, são fios que toda investigação filosófica tece, interconectando. Portanto, toda investigação filosófica é uma reinvenção, digamos, é uma recriação do termo filosofia. Então, a grande questão metodológica da filosofia não é transformar a filosofia numa ciência prática, num objeto. É exatamente entender esses fios: filosofia, consciência, sabedoria, ignorância. Né? O Sérgio chama atenção para uma coisa que foi criada no governo militar e realmente é bastante instigante isso no Brasil. Nós temos atualmente uma visão administrativa da filosofia, né, dentro das universidades. Porque os currículos no Brasil são chamados de grades. Grade é quem está preso em alguma coisa. Né? Então, a filosofia tornou-se, dessa forma, um esquema mental assujeitador. Né? Ela tem um efeito ideológico. Ora, portanto, em sendo ela assujeitadora, tudo que a filosofia não pode fazer é assujeitar. Eu já disse em outro programa, e no programa semanal do Conselheiro Acácio, na aula semanal, que tudo que um filósofo não pode ser, por exemplo, é um filósofo orgânico, um filósofo autêntico, não é? Por quê? Porque ele colocaria a filosofia e o filosofar submetido, assujeitado a um projeto político de poder. A filosofia não pode estar assujeitada a nada, nem a ela mesma. Né? Então, quando a gente aprende com os professores que filosofia é amiga da sabedoria, ora, isso já coloca o indivíduo que é amigo não é sábio. Né? Então, esse é o primeiro ponto de entendimento. Eu sou amigo do fulano de tal. Ser amigo de não é ser aquilo. Então, ao traduzir a palavra filosofia como uma mera questão de amizade, esta noção relativizada já destrói, não é, a filosofia em si. E, ao mesmo tempo, já coloca dentro dela um espírito crítico. Porque o amigo pode criticar, não é, a sabedoria. Veja que a filosofia no Extremo Oriente é sabedoria. Ela não é uma amizade a. Aqui nós precisaríamos de tentar entender o que é a sabedoria. Não é? E não é objeto deste programa. Mas veja, portanto, o que nós estamos colocando? Filosofia não é amizade à sabedoria. Filosofia é a sabedoria. Né? Portanto, quando na universidade eles ensinam aos alunos que a filosofia nasce compromissada, né, com uma intencionalidade, digamos assim, você, como amigo, você está observando o seu amigo, nós já temos aqui um grande programa universitário de crítica, de relativização, aonde não importa muito a distinção entre aparência e realidade. Ou essa distinção vai existir a partir do momento que você possa investigar como um procedimento científico. Né? No entendimento do Sérgio, e no meu também, a filosofia nasce não de uma observação histórica. Ela não nasce de especulações físicas, como eles querem fazer acreditar, por exemplo, os primeiros anos da filosofia, quando você vai estudar o surgimento da filosofia, que nasce na Jônia, portanto na Ásia Menor. A filosofia não nasce na Grécia, ela nasce na Ásia, né? Ela nasce na Jônia. A Jônia, evidentemente, está muito próxima da Grécia, mas não nasce na Europa. Então, os primeiros filósofos são chamados os filósofos da physis, são os físicos. Com isso, eles nascem investigando um princípio. É preciso entender a palavra princípio. Princípio é aquilo que sustenta as coisas. Né? por exemplo, Tales de Mileto, quando Tales fala que o princípio do mundo é Arquê, da água, Tales não está se referindo a esta água que a gente bebe. Percebe? Esta água tridimensionalizada. Então, esta água aqui seria um princípio metafísico do universo. Não é o líquido que todo dia a gente bebe para matar a sede, digamos assim. Então, quando a filosofia atual diz que a filosofia nasce de especulações físicas, portanto, investigando a arquê, não é? A arquê transformada em um princípio absolutamente físico, não pode ter um princípio físico. Isso já é uma distorção absoluta da coisa. Isso está completamente, não só equivocado, é criminosamente distorcido. A filosofia não nasce de uma observação histórica. A filosofia não faz observações históricas, né? Ela não nasce de uma especulação física, de uma especulação cosmogônica. A filosofia também não é, como querem muitos, uma protociência. Ela não é uma ciência. Ela não é a mãe de todas as ciências. Está tudo errado quando falam isso da filosofia. Ciência é aquilo que você vai e reproduz em laboratório o processo de observação. Ora, a filosofia nasce de um abismo, de um abismar-se, de um desdobramento original e, por excelência, enigmático dentro de nós mesmos. E para entender isto, nós precisamos de entender o que é o ser. Portanto, a investigação filosófica, ontológica sobre o ser. Quando nós vemos os primeiros filósofos, vamos pegar aqui um filósofo um pouco mais tarde, vamos pegar Aristóteles. Aristóteles, na Metafísica, começa advertindo que da importância da visão, não é? Que é preciso ver alguma coisa. Ao advertir, ele está se referindo a esse abismo. E é preciso entender com profundidade essas palavras, porque na filosofia, as palavras, quando nós usamos num sentido literário, elas têm um significado. Em filosofia, elas têm outra, completamente diferente. Hoje em dia, com o advento do pragmatismo da linguagem, não é? O homem acha que conhece tudo. Por exemplo, eu posso ter um trabalho de pós-doutorado que descreva magnificamente o cosmos. De uma forma que eu consigo, à medida que o indivíduo vai falando, até visualizar o que ele está descrevendo. Primeiro, que se trata de uma teoria, não é? Toda teoria acadêmica, ela permanece enquanto tal até que ela não seja desbancada por outra teoria. Então, primeiro ponto, filosofia não é ciência. Não é? Segundo ponto, por mais que eu descreva um trabalho de pós-graduação, né, de pós-doutorado, as maravilhas do cosmos, perceba que, para descrever, eu estou usando palavras. E por mais que eu tenha um recurso abundantíssimo, um vocabulário riquíssimo, um léxico formidável de palavras, como por exemplo quando você pega Camilo Castelo Branco, né, quando você pega essa de Queiroz, os poetas têm uma facilidade de síntese, não é? Onde, em duas, três palavras, eles organizam uma série de conceitos e que são teorias em si. Certo? Vamos pegar, por exemplo, a frase de Heráclito, do fragmento: o rio flui. Ah, dá panos para manga esse negócio. Né? Então veja: por mais que eu tenha um domínio absoluto sobre as palavras, as palavras não conseguem jamais me dar um entendimento da coisa em si. Então, aquele conhecimento que eu vou ter sobre o cosmos é superficial. Tanto é superficial que mais à frente, algum outro pode chegar e acrescentar mais palavras àquela teoria. E por mais que eu acrescente palavras àquela teoria, a palavra não vai explicar. Então, uma coisa difícil das pessoas entenderem é o seguinte: as palavras não explicam nada. Por quê? Porque a palavra não para nela mesma. Eu já falei isso por diversas vezes. Toda palavra, ela aponta para algo além dela. Vou dar um outro exemplo. Banal. Amor. De novo, eu posso pegar e descrever enormemente aquela palavra amor. Se você nunca sentiu aquilo, talvez você não vai entender. E mais, mesmo que você tenha sentido aquilo, o seu sentimento não cobre todos os sentimentos que possam existir no mundo. Então virá algum outro que vai descrever a palavra amor e com muito mais profundidade, inclusivamente até do que o seu sentimento. Ou pode ter um outro sentimento mais aprimorado que o seu em termos de amor, um amor mais abrangente. Vamos pegar, por exemplo, o diálogo, o belíssimo diálogo de Platão, de Sócrates, com Diotima da Mantineia, onde ele descreve sobre a beleza. Então, você passa de uma beleza corpórea para a suprema beleza, que é uma beleza incorpórea. Percebe? Então, qual é a questão aqui? A filosofia não é feita para explicar. Tudo que nós, o homem é um ser conferente. Ele nasce, cresce, se desenvolve e morre em sociedade. Como é que ele faz isso? Através da boca, através do verbo, através da palavra. Mas veja, a voz, conforme eu já falei em outro programa, em outra aula, é o maior advento civilizador da história da filogenia. Sem a voz, o homem não traça sociedade, cultura, ele não convive socialmente, não é? Mas veja, então a voz, ontologicamente, tem sido relativizada. A voz usa palavras, mas as palavras não são feitas para explicar. As palavras são feitas para entender. Há uma diferença intransponível entre uma coisa e outra. Quando você entende, por exemplo, um sentido profundo, o amor, você não sabe explicar ele, dá-se o efeito inverso. Não é? Então, cria-se essa ideia do abismo, de onde a filosofia nasce, é quando você olha para uma árvore, por mais que você tenha palavras para explicar a árvore, permanece o abismo, o abismar-se, esse desdobramento original por excelência enigmático. Então, nenhum filósofo para na palavra que descreve um evento. Percebe? A filosofia não é uma observação teórica, conceitual, que objetiva praticamente produzir alguma coisa. Então, quando eu olho para uma árvore, eu não tenho o objetivo, como filósofo, de explicar a árvore. E veja, dá-se exatamente o inverso. Quando eu tento explicar a árvore, eu mato a palavra. Eu mato o entendimento. Mas eu poderia me perguntar, mas então como é que nós vamos falar sobre as coisas? Entendendo que nós estamos falando sobre. E não que nós estejamos tentando explicar ou concluir num sentido literal e fechado, tudo. Eu posso falar sobre o amor, evidentemente. Eu posso falar sobre a árvore, evidentemente. Mas daí a dizer que o que eu estou falando é o amor em si, é a árvore em si, e que aquilo que eu falo não pode ser acrescido mais nada, nem entendido mais nada, Daí é uma grande distância. Óbvio que não é verdade. Né? Então veja, a filosofia e o filosofar nasce deste abismo. Tá? Ora, então a filosofia não é nem mãe de todas as ciências, não é filha. Né? Porque veja, quando você fala assim, mas a história, enquanto disciplina acadêmica, é um ramo, é um braço da filosofia. Sim, de fato. Ao longo do processo da construção do conhecimento, perceba, a filosofia não constrói conhecimento. A construção de conhecimento é um processo técnico. Né? Então, ao longo do processo técnico de construção do conhecimento, as ciências retiraram da filosofia, por desapropriação, aquilo que é acessório, incidental, secundário, periférico na filosofia. Então, quando se fala que a filosofia tem como filhos a medicina, a história, né, a antropologia, né, a metafísica, a ciência, isso tudo é periférico. Portanto, essas filhas são filhas entre aspas. As ciências não são filhas naturais da filosofia, são filhas adotivas, perfilhadas. Né? Portanto, a filosofia não está submetida a um processo histórico de desdobramento de si. Você foi lá no início da filosofia, tirou uma série de coisas dela, e aquelas coisas passaram a ser superior à mãe. Né? Ora, essas coisas todas que a gente escuta dentro da universidade, repito, na verdade, é uma coisa de quem passou verdadeiramente ao largo de toda a atividade filosófica. Né? Então, a filosofia não é nem mãe das ciências e não é serva nem da teologia. Veja que essa discussão, nem das ciências, da briga entre a filosofia e a teologia, porque a teologia tentou, cristã, tentou submeter a filosofia durante toda a Idade Média e não conseguiu. Não conseguiu. Porque são setores completamente distintos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a filosofia não é um método. Né? É uma arte. O que, que a filosofia faz? Aqui vamos lembrar da maiêutica socrática. Ela partureja almas. A filosofia é a arte de parturejar almas. Acontece o seguinte, imagine uma mulher grávida. Vamos entender parte da maiêutica socrática. Parte mais visível. Né? A mulher está grávida. A criança que vai nascer já está dentro da barriga dela. Portanto, quando o médico vai fazer o parto, ele não está criando a criança. A criança já está lá dentro. Certo? Ele simplesmente vai ajudar a parir. Portanto, o que o filósofo faz? Ele partureja a alma. Portanto, ele não cria a alma. A alma já está lá. E a alma é individual. Essa é uma das razões pelas quais a filosofia não pode ser uma metodologia de doutrinação. Essa é a razão pela qual um filósofo não pode ser um filósofo orgânico. Porque quando ele é um filósofo orgânico, ele já não é filósofo mais, percebe? Ele já começou a empregar a filosofia como serva da política. Ele já começou a dominar almas. Né? Ora, então quando você entende que você tem uma alma, uma contraparte transcendente, não é? Essa parte é sua. Nenhum professor de filosofia te dá ela. Nenhum padre. Você já tem isto. é seu. Então veja, a filosofia, ou o verdadeiro professor de filosofia, é aquele, portanto, que é um parteiro. Existe um trabalho de parto, que é a aparição de almas. Ele vai ajudar a alma a parir-se a si mesma. Só isso. Então, a partir do momento que a filosofia de saída trabalha com uma contraparte transcendente do homem, ela partureja almas, veja, a filosofia tem uma eternidade. Ela não está dentro da eternidade. Ela tem uma eternidade. E sem essa eternidade, não há nada que se possa fazer. Então, outros crimes odiendos que fizeram contra a filosofia foi dizer que a filosofia é pragmática e que a filosofia é materialista. Ora, a filosofia nunca foi materialista. A filosofia lida com o sagrado por excelência. A filosofia é o sagrado. É a transcendência. Aonde está a alma? A alma não pode estar no corpo físico. A alma está ou é a transcendência. Não é? Então, se você vai parturejar almas, você não está lidando no mundo físico. O mundo físico aqui é acessório. Não é? Então, essa eternidade, quando a maiêutica socrática é colocada como a arte de parturejar, essa arte, ela assiste a alma, ela não insiste, ela não formata, ela não domina. Então não há nada pior do que você tentar submeter uma alma. Não há nada mais maligno do que você aprisionar uma alma. Quando os gregos concebiam as iconografias, quando nós vamos ver as iconografias gregas sobre a alma, como é que eles descreviam a alma? Como é que eles pintavam, iconografavam? Não é? A alma sempre tem asa. Portanto, ela é livre, como um pássaro em voo. Não é? Ora, uma vez que é assim, tudo que você não pode fazer é cortar a asa do pássaro, tirar as penas dele. É isso que a filosofia orgânica faz. Né? É isso que os professores universitários fazem, via de regra. Ora, o trabalho de assistir ao parto é um trabalho inteiramente secundário. Então, o filósofo pode ter praticar a maiêutica, mas entenda que esse trabalho também é secundário. Porque a alma já está ali. Ele não vai formar alma nenhuma. Né? É preciso, portanto, separar, muito bem separado, identificar o filósofo verdadeiro do professor de filosofia. Filosofar não é fazer nascer, mas é nascer de novo. Né? Então, você já tem uma alma. A filosofia e o ato de filosofar é você, como um ser que tem alma, vai entrar em contato com a sua própria alma, vai fazê-la nascer, porque talvez você não se lembre, você esqueceu-se dela. Você está desmemoriado de si. Isso é Platão. Então, a filosofia, longe de ser o que faz nascer, a filosofia é o que nasce. Ela nasce em cada filósofo. Né? Então, toda investigação filosófica autêntica, justamente por ser um nascer outra vez da filosofia, é uma investigação do ser humano. O Sérgio Fernandes explica isso com uma clareza ímpar na obra dele. Uma obra original, em muitos sentidos. Com uma teoria. Né? Como é que você distingue o todo filósofo? Tem obra filosófica. Filósofo com S maiúsculo, com F maiúsculo, não é? Então ele tem uma teoria. O indivíduo pode ser formado em filosofia e não ter obra filosófica. E mesmo assim, por uma convenção de mercado, ele se auto-intitula filósofo. Mas nós precisamos realmente de separar alhos de bugalhos. Quando você vai, por exemplo, no Extremo Oriente, por que, vamos dizer, as escolas budistas de filosofia, por que, você distingue uma escola da outra? É porque elas são escolas distintas. Como você tem uma escola distinta de Platão e de Aristóteles, por exemplo. Tá certo? Bem, esse assunto do aonde nós precisamos distinguir o filósofo do professor de filosofia é algo realmente muito sério de se tratar, não é? E de entender. Existe uma história zen que é muito interessante, que fala: a história diz que um professor de filosofia, foi ver o mestre Nan-in, que era um filósofo. Ele deve ter ido por motivos errados, pois um professor de filosofia como tal está sempre errado. Não é? Isso é um mestre hindu falando sobre uma história zen. Percebe a sutileza da questão? Que é o que a gente acabou de abordar. O professor de filosofia não é filósofo. E quando ele está ensinando filosofia, ele pode estar transmitindo alguma forma de conhecimento. Nada além disso. Tá? Portanto, há filósofos que são também, porque hoje o mundo permite, não é, professores de filosofia trabalhando dentro das universidades, e você tem professores de filosofia com PhD que nunca foram filósofos, no sentido como nós estamos colocando aqui. Né? Então perceba, a filosofia tem uma eternidade inata. Isso significa que o tempo da filosofia, quando ele existe, não é? Ele está muito mais próximo do tempo mítico do que do tempo histórico. Por quê? Ora, porque o mito é aquilo que não está no tempo. Ele está fora do tempo. Ele está na eternidade. Então, a filosofia não é algo concreto. Né? Ela não é material. A filosofia surge de um desdobramento enigmático em nós mesmos. Portanto, tudo isso está referendado na ideia de eternidade. O tempo da filosofia, portanto, não é o tempo tridimensional, o tempo que você conta no relógio. Né? Ele é um acontecimento originário, um sentido arcaico, um sentido arquetípico. Você veja que um arquétipo está fora do tempo. Certo? Então, se a filosofia surge de um desdobramento enigmático, aonde acontece esse desdobramento? No ser. Não é no sujeito. O sujeito é aquilo que modernamente é compreendido como algo material, concreto, né? É o ser que se desdobra em enigma. E o sujeito é um desdobramento misterioso dentro do ser. O sujeito verdadeiro, autêntico, até Platão, de Platão em diante, Aristóteles é o filósofo que vai fazer a passagem, vai tirar o ser, o sujeito, desculpe, de dentro do ser e vai colocar o sujeito no mundo. Aristóteles é o primeiro empirista da história da filosofia. É com Aristóteles que a filosofia começa a ser materializada. Tá? É muito sério a divergência que existe entre Platão e Aristóteles. Eles dialogam em muitas coisas. Mas só nisto aqui há uma divergência essencial. Aonde é que Aristóteles faz isso? Na obra dele, Ética Nicômaco. É ali, tá, aonde a ética passa a ser uma ciência do dever ser. Então, eu vou tentar falar rapidamente. Também em outras oportunidades eu já falei sobre isso. Se o indivíduo deve ser ético, é porque ele não é. Né? Assim como ele. Então, Aristóteles coloca a ética quase que como uma questão de opção. Você pode ser ético, ou você pode não ser. Bem, não há essa opção dentro do ser. Por exemplo, filosoficamente falando, o mal de fato não existe. Existe só o sumo bem. Porque o mal não é uma opção. Uma vez que você conhece, que você tem um entendimento do bem, o mal não é uma opção que você possa fazer. Tá? Então, o sujeito, aquilo que, num sentido autêntico, da filosofia antiga, é chamada de sujeito, o sujeito está dentro do ser. O sujeito é aquilo que é a interface, né, a parte desdobrada do ser, que se relaciona com o mundo e com outros seres. Como é que se dá essa relação? Através de máscaras, de personae. Se você pensar, por exemplo, todo sujeito, quando casa, ele tem uma máscara. Não é de, máscara aqui não significa fingimento, tá? Nem mentira. O sujeito atua como pai, ele atua como marido, ele atua como filho, ele atua como professor, ele atua como empresário, ele atua como ateu, né? Então, ao longo da nossa vida, nós temos e usamos diferentes máscaras para atuar dentro da sociedade, para nos relacionarmos. Veja, todas essas máscaras eu tiro e ponho. Percebe? E essas máscaras que são usadas pelo sujeito não definem o sujeito em si. Então, se eu destacar, por exemplo, a minha personalidade de empresário, não é? Esse é o problema das biografias. Biografia pega um recorte de todo o ser, né? Secciona, faz um recorte do ser e tenta definir o sujeito, tenta explicar a partir daquele recorte. Então vamos entender o seguinte: nenhuma conclusão explica nada. Nenhuma explicação explica coisa nenhuma. Aquilo aponta para algo além. Né? Então, o sujeito, filosoficamente falando, ele é gerado neste desdobramento misterioso do ser. O sujeito está dentro do ser. Ele é o ser. Dentro, não, ele é o ser. Evidentemente que eu estou lidando com um conceito que hoje em dia não existe mais. Aliás, hoje em dia não existe nem mais sujeito, hein? Academicamente falando. Não existe mais pessoa, né? O ser humano foi transformado num coletivo social. É por isso que os governos podem tomar posse das pessoas, determinar o que elas vão fazer, o que elas não vão fazer, né? O que elas podem comer, o que elas não podem comer. É porque há uma destruição absoluta da ideia de ser do ser humano. Em 2005, quando nós lançamos o livro do Sérgio, Ser Humano, o Sérgio trazia essa discussão filosófica importantíssima. Sabe por que que é importante? Porque há 200 anos, desde que o ser humano foi destruído, ninguém mais propôs uma nova teoria de antropologia filosófica. E esse livro do Sérgio é uma teoria de antropologia filosófica. A única teoria que existe até hoje no mundo é obra de um brasileiro. E foi lançado por nós dentro do Instituto. Né? Ora, então, esse sujeito que aparece, digamos assim, é um objeto? Não é? Não, ele não é um objeto. Ora, agora, a partir do momento que o ser transforma-se num objeto, que o sujeito transforma-se num objeto, ele começa a aparecer como uma sombra do ser, né? Uma sombra é alguma coisa que é projetada, que é falsa, por excelência. É, porque a sombra não é a árvore. A sombra é uma projeção artificial do reflexo do sol sobre aquele corpo, né? Onde você precisa de uma superfície, que é a Terra, para espelhar aquele reflexo, aquela projeção. Então, uma sombra não tem nada que ver com a coisa em si, percebe? Ora, a filosofia nutre-se de enigmas. Ele é um desdobramento enigmático desde sempre. Né? A partir do momento, portanto, que você suprime esse desdobramento enigmático do ser, e passa a pensar que só existe o sujeito, portanto, que só existe a matéria, a atenção da filosofia põe-se, portanto, a testar respostas. Isso é uma dialética negativa, nefasta. Então, esse tipo de filosofia é a filosofia, portanto, que é ensinada. Portanto, é a filosofia que exclui a sabedoria. É uma frase absolutamente incorreta, e certamente vocês já ouviram, aquela que é atribuída a Sócrates, né? Sei que nada sei. Ou a doxa ignorância. Tá? Então você não pode separar o filósofo da filosofia mesma. Você não pode separar o filósofo da sabedoria. Isso é uma pusilanimidade. Então, filosofar é uma arte. Né? Essa arte, ela prima, sobretudo, por perguntar: quem sou eu? Não é uma arte num sentido de exercitar um imaginário. Essa pergunta é profunda: quem sou eu? O que é o mundo? Ora, é impossível, portanto, conceber a filosofia sem a eternidade e sem a concepção de que eu estou parturejando a mim mesmo. Essa, portanto, esse início da filosofia, dessa formulação, a gente divisa dentro dela uma natureza mítica. Portanto, nós estamos tratando de uma estrutura simbólica, né? É um jogo. Se você não souber como funciona o jogo, você vai dizer que é um jogo de luz e de sombra. Não, ele é um jogo só de luz. Não há sombra nenhuma aqui. Ele é um jogo de luz. Ora, então, para finalizar, é preciso distinguir o filósofo do professor de filosofia. O filósofo é professor a vida inteira. Será professor. E, paradoxalmente, em sendo filósofo, ele nega que é professor. Né? Isso não tem nenhuma incongruência aqui. Porque o ser filósofo, dentre outras coisas, compreende o processo pelo qual, o filósofo verdadeiro, ele vai se identificar com o papel, com as personas que você desempenha dentro da sociedade, da cultura. Então, o professor é um papel social que a sociedade criou. O filósofo não é, aqui no sentido do verbo ser, é em grego, é o verbo enai, que significa ser. O filósofo não é professor de filosofia. Ele pode exercer o mestrado ou pode ser professor como uma contingência. É um acidente. Isso não determina o filósofo. Agora, quando o filósofo se identifica com o papel de professor de filosofia, esta identificação é formada dentro do sujeito. Então, deste ponto em diante, esse filósofo está assujeitado ao mundo. Tá? Ora, evidentemente que isso é uma tragédia absoluta. O verdadeiro filósofo não vai se assujeitar nunca ao mundo. Então, há pessoas que compreendem os seus papéis socioculturais, mas não se identificam com eles. Eu vou dar um outro exemplo. Para a gente distinguir, saindo do âmbito da filosofia. Vamos dizer que Celso foi engenheiro, formou-se em engenharia, portanto está engenheiro. Essa é a grande diferença da língua portuguesa e da língua inglesa, não é? A língua portuguesa tem uma diferença entre ser e estar. O ser é um estado permanente. O estar é um estado temporário. Eu estou rico, eu estou jovem, eu estou casado, eu estou engenheiro. Você não nasceu engenheiro. Tá? Engenharia é uma coisa, tudo que você vai temporalmente adquirindo é estar. É um estado temporário. Do mesmo jeito que você adquiriu, você pode perder. Porque isso é um acidente. Né? Então vamos dizer que Celso está engenheiro, formou-se em engenharia. E nessa condição ele entrou para a IBM. Um funcionário muito aplicado, chegou a ser presidente da IBM. Aposentou-se aos 60 anos de idade como presidente da IBM. Depois que ele aposentou, ele não se conformou de ter saído da presidência da IBM. E entra em depressão. Por quê? Porque Celso identificou-se com o cargo, com a persona, com a máscara de presidente da IBM, não mais de engenheiro, de presidente da IBM. E ao fazer isso, ele desidentificou-se dele mesmo. Porque o ser dele sequer tem o nome de Celso. O nome é uma contingência. Seu pai te colocou o nome. Mas perceba que a sua alma não se chama Celso. Sua alma é algo além do nome. Por isso, nem a família tem o direito de adestrar a alma, né? De formatar a alma. Ela tem que perceber que a alma é aquela e tentar educar aquela alma consoante a própria alma. Né? Então, veja, o Celso entra em depressão porque ele assujeitou-se a si mesmo. Ele ficou preso a uma condição social, perdeu aquela condição, não é? E uma vez que ele estava, ele não era mais o Celso, ele era o presidente da IBM. É por isso que a pessoa fica louca, não é? O sujeito, para se sentir importante, ele tem que comprar o carro do ano. Ele tem que vestir a roupa da moda. Isso, na linguagem filosófica, chama-se identificação objetal. A identificação objetal é a forma mais eficiente que existe de você submeter a sua alma. Quer ver um outro nome da identificação objetal? O consumismo. O consumismo, você só tem como ser consumista se você tiver completamente desmemoriado da sua alma, num sentido filosófico. Você não sabe quem você é. Você está identificado não mais com uma persona, você está identificado com alguma coisa que está fora de você. Porque, por exemplo, para você ser engenheiro, você trabalhou, você estudou, você se esforçou. Para você consumir um produto, você não teve nenhum esforço. A camiseta não é você, né? Você veste, ela e tira. A coisa é pior ainda. É nisto que, é nesse grande dilema, quando se fala assim, pautas identitárias, os coletivos sociais, nós não estamos mais falando nem do sujeito. Está falando de alguma coisa que está fora. Percebe? Então, o processo revolucionário mundial, para finalizar, que surgiu destruindo a filosofia amarretadas, eles precisaram de destruir o ser do ser humano, para construir o sujeito, para construir as personas, para construir os agentes políticos, para construir o cidadão, para construir os coletivos sociais. O desmonte foi absoluto. Né? Então, é preciso entender que, fundamentalmente, nós somos seres humanos. O que nos faz humano, a nossa humanidade, é originária do ser. Não é do fato da minha situação sociocultural. Não é pelo fato de eu ser bípede, anatomicamente falando, e andar em pé. As galinhas também são bípedes e andam em pé. A verticalidade humana não decorre da perna, não é? Ela decorre do espírito, da alma. É isso que nos define. Nós somos seres espirituais. Este ser espiritual manifesta-se através de um corpo, que é dele também, né? De modo que tudo que nós não podemos fazer é tirar essa eternidade de dentro de nós. Porque uma vez que a gente permite que esta eternidade que somos nos seja negada, todas as monstruosidades tornam-se possíveis. E quem pode defender a minha eternidade? Eu mesmo. Ninguém mais pode fazê-lo por mim. Então, quando a gente abre mão da nossa eternidade, evidentemente que isso é um papel absolutamente eficiente de autoaniquilação. Né? Então, veja, a filosofia não é uma ciência. Embora existam cursos universitários em que você se forma bacharel, adquire licenciatura em filosofia, isso é muito bom, mas faz parte de uma técnica, né, que diz respeito à forma como o mundo foi se organizando. No Oriente, nós ainda temos muitos filósofos autênticos, que não têm diploma universitário. Portanto, se dizer que um sujeito é filósofo, mas eles estão ligados a uma cadeia de escolas. É preciso discernir alhos de bugalhos. Viu? Então, a filosofia não é amiga da sabedoria. A filosofia é a sabedoria. E a filosofia não é uma técnica, é uma arte. De parturejar a mim mesmo, de entrar em contato com mim mesmo, comigo mesmo. Se eu conseguir, como professor de filosofia, sabendo que eu estou desempenhando uma máscara, e que o meu papel como professor é simplesmente de ajudar o outro ser a parir a ele mesmo, já está muito bom. Eu não posso passar dessa fronteira. Nenhum filósofo autêntico está empenhado em projeto de poder para dominar almas e corpos. Então lembrem-se, há filósofos com F maiúsculo e há professores de filosofia. Vamos ficando por aqui e espero que a aula tenha sido útil. Eu sei que ela é difícil, aparentemente abstrata. Mas entenda, a filosofia é a eternidade. A filosofia é o sagrado por excelência. Lida com isto. Quando você tira a filosofia da eternidade e coloca ela no tempo, nós já não estamos tratando da filosofia em si, que é a sabedoria, mas da amizade à sabedoria. É o amigo que está no tempo. A filosofia não está no tempo. Tá bem? Filosofia é sabedoria. Até a próxima aula.